o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é segurança hídrica. Entenda como funciona o ciclo das águas no planeta e a importância de garantir água potável para a preservação da vida. O engenheiro ambiental, diretor do ISAM, Instituto de Saneamento Ambiental da UCS, e doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Juliano Gimenez, falou amplamente sobre o tema. Acompanhe. Professor Juliano, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio São Francisco.
Obrigada por nos atender. Professor, obviamente, né, nós temos aí no mês de março uma data emblemática, o Dia Mundial das Águas, e claro, a gente poderia ter um olhar mais, digamos assim, local sobre o futuro das águas em Caxias do Sul, o que está sendo feito para garantir abastecimento, mas é pouco, né, professor? Quando a gente pensa em águas, a gente tem que pensar numa lógica um pouquinho diferente, que é a lógica que as águas, elas são as mesmas no planeta inteiro, né? Não é uma questão de que, eu vou pensar na água aqui em Caxias, na água no Brasil. A água é água, né? Ela circula pelo planeta, ela tem os seus locais em que ela corre, em que ela circula, tem a água do mar, que a gente fala bastante, e tem a água, entre aspas, doce, né? Que é a água potável para o consumo. Vamos começar daí, professor, vamos entender como é que a gente deveria pensar a lógica das águas quando a gente fala no Dia Mundial das Águas?
É isso aí. A água essencialmente é vida, né? Além dela circular fisicamente no planeta, como você citou, né, nos mares, nos oceanos, enfim, nos rios, nos lagos, nos aquíferos subterrâneos, ela também circula nas plantas, ela circula nas nossas células, né? Nós somos também em grande parte água, né? Dizemos que nascemos 70% água e vamos desidratando ao longo da vida a cada célula do corpo humano. Então, a água realmente, nós temos uma dependência absolutamente direta, né? A água nos serve para lazer, né? Quem não gosta de imaginar um cenário de paisagem, de beleza paisagística que contém água, seja ele na beira de um rio, na beira de um lago, seja pescando, seja no mar, seja curtindo as ondas do mar com surf ou assistindo um nascer do sol ou um pôr do sol. A água termina tendo todo esse simbolismo, né? A água também é utilizada para o nosso asseio, para melhorar nossas condições de saúde, né? Para nos limpar, né? Para nos hidratar também. É utilizada para preparar os nossos alimentos. É utilizada como meio de transporte, né? Na navegação. Enfim, a nossa dependência, nossa relação com a água é absolutamente intensa. Nós somos água, nós dependemos dela. Então, essa é uma perspectiva que a gente nunca pode perder de vista, né? Então, por vezes, nós nos acomodamos, de certa forma, com esse raciocínio, quando nascemos nessa nova geração, como eu costumo dizer para os estudantes, né? Nós nascemos magicamente com a água potável saindo das nossas paredes, por um dispositivo chamado torneira, né? E aí a gente termina tendo essa facilidade, essa segurança sanitária, que é muito positiva, né? Desde a década de 70, o Brasil evoluiu muito em termos de saneamento. Caxias do Sul, aqui, temos 100% da área urbana abastecida diretamente por água potável. Isso nos traz uma segurança sanitária, uma segurança em saúde muito positiva. Mas e até essa água chegar ali? Né? Como ela chegou ali? Né? Caxias do Sul é um município que tem suas fragilidades hídricas porque não temos grandes cursos de água. Nós temos pequenos cursos de água que precisaram ser represados em determinado momento para resguardar água para o nosso abastecimento, para a nossa produção industrial, inclusive, também, né? Com toda a pujança industrial que temos em Caxias do Sul. Então, essa nossa relação da água, ela tem que ser muito falada, conhecida, reconhecida e valorizada cada vez mais.
Professor, eu sei, né, assim, parafraseando o assunto, que é um assunto denso, complexo, mas é um jeito de olhar o tema muito mais amplo, e essa amplitude traz para a gente também uma espécie assim de posicionamento em, entre aspas, em que lugar da fila do pão, quando o tema é água, a gente está no momento, né? Estima-se que 97,5% de toda a água do planeta é salgada. adequada, né? E não, portanto, não apropriada nem só para o consumo, que é o que a gente pensa imediatamente, mas também para a irrigação de plantações, que é a garantia da alimentação das pessoas do planeta. Desse total, 2,5% é água doce. Desses 2,5% de água doce, a grande maioria, quase 70%, é de difícil acesso. Inclusive, esse difícil acesso, muitas vezes, é concentrado lá nas geleiras. 30% também são águas subterrâneas, armazenadas em aquíferos, que muitas vezes a gente precisa fazer perfurações para acessar. E 1% só nos rios. Olha a dificuldade para a gente ter acesso à água. A água, por enquanto, não é necessariamente um objeto, né, de guerra, mas já foi, né, professor?
Sem dúvida, sem dúvida, é constante essa relação de conflitos com relação à disponibilidade da água, né? E a disponibilidade da água, essencialmente para fins de uso humano, né? Para fins de potabilização, de tornar ela bebível e segura, falando bem, de forma bem direta, né? E aí até surgem alguns mitos com relação a isso, é importante que a gente tenha essa oportunidade de esclarecer. Na perspectiva de tecnologia, a ciência e a tecnologia, nós já temos conhecimentos para mais de século em potabilização de água salgada. E agora? Alguns segundinhos de silêncio. Como assim? Sim, nós já sabemos fazer isso. A gente sabe muito bem, ouve falar que Israel faz isso, mas aqui no Brasil também se faz, algumas localidades no Nordeste, como é o caso da ilha de Fernando de Noronha, a água bebida lá é a água do mar e que ela é dessalinizada. Opa, mas então estamos seguros, a água não vai acabar? Né? Não, não vai acabar. A água não vai acabar, mas ela se desloca, ela se torna indisponível em alguns momentos. Ou a sua disponibilidade para fins de potabilização se torna extremamente dispendiosa, muito cara, ok? E aí a gente entra nas relações econômicas e ambientais e sociais. Então, o que aconteceria com Caxias do Sul se não tivesse mais água do dia para a noite? Isso é uma alusão absurda, né? Absurda, só um pensamento aqui hipotético, né? Bom, vamos buscar água lá de Curumim. Vamos construir uma enorme de uma tubulação, bombas para trazer água de Curumim para cá, para Caxias do Sul, dessalinizar e beber. Mas isso é possível tecnologicamente? A gente vai precisar desenvolver novas metodologias, novas técnicas, ciência, contratar profissionais do exterior para fazer esse projeto? Sob hipótese alguma, né? Qualquer estudante hoje que sai de um curso de engenharia ambiental, engenharia química, engenharia civil, falando especificamente desses, eles sabem fazer esses dimensionamentos já, e não tem segredo algum, tá? É um conhecimento, como eu disse, secular. Mas o que eu estou falando é completamente absurdo, né? Porque eu estou falando de uma perspectiva somente humana, a perspectiva ecológica da necessidade da água para a manutenção dos ecossistemas, né, que consequentemente nos afetam, né, elas estariam totalmente prejudicadas. E afora as questões econômicas, que isso seria muito dispendioso. Então, por isso, temos que ter muito cuidado com a nossa água. A gente tem que fazer uso racional dessa nossa condição hídrica favorável que temos aqui na região e no Brasil. E reitero, aqui na região, vírgula, porque ela só é favorável aqui. Nós só temos uma condição muito bem estruturada porque tivemos políticas públicas e ações envolvendo, é claro, setores privados, setores públicos, para que tivéssemos um sistema de abastecimento robusto aqui, robusto e seguro, com os barramentos. Porque sem os barramentos não teríamos mais água para toda a população de Caxias do Sul, esse é um fato. Então é importante que a gente tenha isso em tela. E daqui a pouco também pensarmos algo que cada vez mais eu venho falando. Nós temos que pensar cada vez mais em nível familiar, em nível comunitário, ou seja, nas nossas residências, nos nossos vizinhos, na comunidade mais próxima, nos bairros, o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode contribuir, qual é o meu papel na fila do pão, né, fazendo essa alusão, em contribuir para que esse planeta tenha melhores condições de acessibilidade à água para as gerações futuras, né? Essa nossa responsabilidade com as questões ambientais, ela precisa ser tratada constantemente. Até por isso que nós temos, então, um dia Internacional da Água, e cumprimento a rádio por estar fazendo essa alusão, porque é importante, né? Nós temos que insistir nesse assunto. Até como diz um ditado antigo, né? Água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? Então, ele quer dizer isso, temos que insistir. As pessoas têm que conhecer, reconhecer e se sensibilizar da importância de racionalizar a água. Não é porque ela é abundante, não é porque nós sabemos, que eu acabei de dizer que nós sabemos dessalinizar a água, que isso significa que nós não devamos preservá-la, né? Porque se nós pensarmos em utilizar essa fonte, ela vai se tornar extremamente dispendiosa e ela vai afetar várias outras condições de vida, né, que consequentemente nos afetam, que são as questões ecológicas, né?
Claro, professor, tu trouxeste uma frase aqui, um pensamento que eu achei bem interessante. Disseste que a água não vai acabar, né? A gente mencionou aqui a quantidade de água no planeta, que aliás as pessoas brincam, né? O planeta Terra não deveria ser planeta Terra, deveria ser planeta água, né?
Planeta Água.
Eu acho
Isso,
tão bonitinho isso, mas esse raciocínio de a água não vai acabar, ao mesmo tempo em que ele é extremamente verdadeiro, ao mesmo tempo ele abre margem para a gente pensar que a água que tem no planeta Terra é a mesma água. Não, a gente não tem capacidade de colocar mais água, por exemplo, produzir,
perfeito,
porque a gente está
perfeito.
numa ideia de transformação, né? O homem transforma, ele consegue fazer coisas, mas a gente não consegue fazer mais água, a gente consegue se apropriar da água que já tem, usar ela melhor, usar ela não tão melhor, né? Então a gente precisa entender que as águas elas não podem ficar mais, elas podem se renovar e elas podem estar disponíveis ou não. Tanto é que aqui no Brasil a gente tem lugares com mais fartura de água e outras geografias com menos acesso à água. Pensando por essa lógica, hoje a gente reclama de pagar uma taxa, né, sobre o uso da água. Mas a tendência, pela lógica que nós estamos usando, é que isso não vai baratear, muito pelo contrário, vai ser um bem que todo mundo vai pagar e vai pagar caro, não é isso?
É, exatamente. Esse é um dilema constante, né? É, eu costumo dizer que hoje água, o que nós pagamos pela água, que é um elemento absolutamente essencial à nossa vida, né? À nossa condição de saúde, à nossa condição humana, né? Como eu comentei antes, produzir alimentos, fazer o asseio corporal, né? Tomar banho, lavar as coisas em casa, etc. Tudo isso, né?
É verdade.
Provavelmente é a conta mais barata que cada um dos ouvintes paga aqui. Hoje eles estão pagando, os ouvintes estão pagando bem mais caro por YouTube Premium, por Spotify, por internet e por vários outros serviços associados. E a água é muito barata nesse contexto, né? E se a gente pensa na essencialidade dela, a gente vive um paradoxo, né? Mas como assim, né? Aí daqui a pouco alguém pode me contradizer, não, mas é exatamente por isso, pelo fato dela ser essencial e abundante, por isso que ela é mais barata. Só que ao mesmo tempo ela leva a uma condição de falsa disponibilidade eterna, né? Cuidado, tenhamos cuidado, né? E de
Claro.
novo, pode parecer um paradoxo na minha fala, eu estou dizendo, a água não vai acabar no planeta, mas ela se desloca. Nós já temos situações no mundo diversas, né, de deslocamentos populacionais devido ao fato da água se escassear, né, em algum determinado local, ou ao contrário, né, ou ela se tornar abundante demais, causando prejuízos, como as enchentes que vimos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né?
Tem uma outra abordagem, professor, que eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente trazer luz também. A gente fala da água como ela sempre estivesse no estado líquido, né? Mas a água, ela tem estados. Já comentou aqui que 30% estão nas geleiras, né? Estão nas geleiras. Eu queria lhe perguntar sobre essa questão do fenômeno das emergências climáticas, das mudanças do clima, a questão também do aquecimento global e o quanto isso impacta ou na qualidade ou na imediata, né, possibilidade de termos água disponível como a gente entende hoje.
Pois então, a água é tão magnífica, né? Tão importante, ela é tão vida. E ela prejudica também quando nós desequilibramos as condições de clima no planeta, né? Porque, até complementando a tua fala, que tá perfeitamente correta, né? Nós encontramos água em diversos estados, e inclusive na nossa condição de vida aqui na Terra, a gente depende da água também em circulação gasosa na atmosfera. Então, nós temos água em estado sólido, líquido e gasoso. Nós vivemos sobre essa condição. Né? Por sinal, aqui em Caxias do Sul, a gente percebe muito a umidade relativa do ar, né? Então a água em estado gasoso, ela nos afeta significativamente, né? Comparando lá com Brasília, por exemplo, que às vezes nós vemos indicadores de umidade relativa do ar baixíssimos, né? Porque essa quantidade reduziu. Mas enfim, o que que acontece? Isso tem toda uma relação com a circulação de grandes massas de ar atmosférico no planeta e as grandes correntes marítimas que também aquecem e esfriam determinadas regiões do planeta Terra. Então, a água também tem um papel nesse equilíbrio térmico, no planeta de uma forma significativa, né? E o que que nós fizemos ao longo dos últimos anos, né? Mais de 100 anos, né? Nós provocamos um superaquecimento das camadas, da atmosfera, que consequentemente também levou a essa questão de derretimento de parte das nossas geleiras, né? E aí a gente pode fazer toda a recorrência, né? O nível do mar vem aumentando, daí alguém até pode pensar assim, ah, então vai ter mais água ainda, né? Mas cuidado, cuidado, porque as decorrências disso, elas estão sendo catastróficas no planeta Terra, como nós estamos vendo, né? Nós vivemos já um momento, um período na nossa história de humanidade, de condições climáticas mudadas. Até pouco tempo nós falávamos em mudanças climáticas, para a gente tomar cuidado com as mudanças climáticas. Já mudou. Já mudou e nós já sabemos disso. Ok? E aí agora nós vamos viver aqui condições de extremos de chuvas, como vimos, e extremos de seca, como também estamos vendo, né? E nós vamos ter que nos adaptar a essa condição. Então percebe, né, como a água ela é fator essencial para a nossa vida em várias perspectivas, em várias perspectivas. A gente pode até lembrar ainda, né, até na perspectiva religiosa, né? Nós temos a água como um simbolismo de pureza, de clareza, de purificação em várias religiões. Então a água ela tem uma essencialidade física no planeta Terra a partir do momento que ela circula, uma essencialidade fisiológica a partir de que o corpo humano e os animais, os vegetais dependem dessa circulação de água nessa condição e várias outras perspectivas e até simbólicas, né, como esse aspecto religioso que eu acabei de citar, né?
Nossa, é muito interessante de pensar assim de uma lógica menos prática, mas totalmente prática, né, professor? Porque quando a gente fala em coisa prática, é isso aí, água na torneira, tá faltando no sistema faxinal ou não, se a gente tem acesso ao mar, com condições de banho, enfim, a gente pensa muito na lógica humana, mas é como falaste no início, são todos ecossistemas que, um grande ecossistema interligado por microsistemas que a gente precisa entender. Nessa lógica, né, mais conceitual, que é a proposta da nossa conversa hoje, em alusão ao Dia Mundial das Águas, professor, o que que a gente precisaria então pensar? Agora, entendemos os conceitos. O que que a gente, como pessoa, né, individual, precisa adotar como uma estratégia para que a gente, no mínimo, professor, respeite as águas do planeta?
Exato, exato, perfeito. Eu gosto muito dessa abordagem, porque ela leva ali, em determinado momento, até eu citei, né, que nós temos que pensar mais em nível residencial, nos nossos condomínios, no edifício, no loteamento, no, na, na, na vizinhança, no bairro. A gente tem que fazer ações, mesmo olhando aquela conta d'água que eu reitero, é um valor baixo comparado com as demais contas. E mesmo olhando que daqui a pouco a economia que eu vou fazer de 5, R$ 10 talvez não seja tão significativa para um ou para outro, mas esqueçamos desse valor da conta de água e pensemos no valor muito mais essencial que essa água tem. Vamos promover o uso da água da chuva nas nossas residências, nas nossas empresas, nos nossos condomínios. Vamos contribuir um pouco mais com relação a isto, né? Nós induzimos, por exemplo, em sociedade, que hajam legislações nesse sentido. E Caxias do Sul é um exemplo, tá? Caxias do Sul tem legislações já que trazem essa perspectiva para o setor industrial, pelo menos, de guardar a água das chuvas, seja para ele utilizar essa água da chuva para outros fins, própria indústria, né? Por exemplo, lavagem dos pisos, ou até para o uso industrial, caso seja viável, né? Seja para não despejar ela na natureza com toda a intensidade com que a chuva recebe, né? Ou seja, fazer um amortecimento da água da chuva antes que ela chegue na canalização e cause alguma inundação ou algum outro prejuízo.
Mas todas essas perspectivas a gente pode fazer em casa. Eu tenho aqui na minha casa aproveitamento de água da chuva. Todos os meus vasos sanitários, né, são três, são aquecidos somente por água da chuva, né? A torneira do jardim também é abastecida somente por água da chuva. Então, são soluções que não são complexas, não são caras e ajudam muito. E eu digo para vocês com maior tranquilidade. Eu economizo na conta d'água? Sim, é claro que eu economizo na conta de água. Mas esse não é o fator principal. O fator principal que eu tenho que entender é o valor que aquele bem tem para cada pessoa nesse planeta Terra, né? Pensarmos ali na hora da escovação dos dentes, na hora de lavar a louça, de preparar um alimento, quanto menos de água eu posso consumir nessa condição, né? Vamos
Perfeito,
lá, né? Façamos esse exercício diário para pensar o que que a gente pode deixar para esse planeta Terra aí no futuro.
perfeito. Professor Juliano, muito obrigada por essa excelente análise e reflexão sobre o tema. Um forte abraço e até uma próxima. Você ouviu o engenheiro ambiental, diretor do ISAM, Instituto de Saneamento Ambiental da UCS, e doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Juliano Gimenez. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Thank you.